Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai explorar diferentes perspectivas e fazer uma análise bem rigorosa do nosso material de base sobre o atendimento crítico na sala vermelha.
Exato. É aquele cenário caótico onde a margem de erro simplesmente não existe, né?
Pois é, e o nosso foco hoje é o processo de intubação orotraqueal, a famosa IOT, e a sequência rápida de intubação em adultos gravemente enfermos.
E a discordância fundamental que a gente encontra nas diretrizes de hoje gira em torno de onde está, o verdadeiro ponto de apoio para o sucesso desse procedimento.
É um embate riquíssimo. A grande questão é: o sucesso depende, antes de tudo, da rapidez anatômica e do controle estrito, ou seja, o domínio mecânico e protocolar.
Ou, por outro lado, a prioridade absoluta deve ser a otimização fisiológica prévia e o manejo hemodinâmico do paciente. É basicamente a tensão entre o pensamento algorítmico contra o biológico adaptativo.
Para deixar bem claro de onde estamos partindo, eu vou defender que a execução rápida, ancorada em passos padronizados e controle anatômico absoluto, é o que de fato evita desfechos fatais por falta de oxigênio na emergência.
E a minha visão é que otimizar a fisiologia de forma individualizada, prevenindo o colapso hemodinâmico, tem que preceder o procedimento mecânico. Porque, veja bem, de nada serve um tubo traqueal perfeito se o paciente evoluir para uma parada cardíaca logo em seguida.
Para a gente mergulhar de cabeça nisso, eu acho que precisamos olhar primeiro para a fisiologia da privação de oxigênio. A SRI foi projetada como uma corrida contra o relógio, basicamente.
Sem dúvida, é uma corrida literal.
Exato. O material traz esse conceito visual da janela de apneia. Se você pega um adulto saudável, ele pode tolerar uns 8 minutos sem respirar, antes da saturação de oxigênio cair.
Mas na sala vermelha a história é completamente outra.
Completamente. A gente lida com pacientes obesos, gestantes ou gente com doença pulmonar grave. A reserva funcional é mínima, sabe? Essa janela cai para coisa de, sei lá, 2 ou 3 minutos.
E a queda não é linear, é um abismo. A saturação despenca de uma vez.
É um penhasco. E é por isso que a adesão rigorosa a um checklist foca tanto na rapidez. Especialmente aquela fase de paralisia com bloqueadores neuromusculares de ação ultra-rápida.
Certo, mas aí entra o X da questão.
Calma, deixa eu só concluir o raciocínio anatômico. A ideia do algoritmo é garantir a via aérea mecanicamente antes que o paciente caia desse penhasco hipoxêmico. Para mim, a intubação bem-sucedida na primeira tentativa é a intervenção que salva vidas.
Olha, eu concordo plenamente com a urgência do cenário. Ninguém em sã consciência quer ver a saturação despencar.
Exatamente, é o pesadelo de todo emergencista.
Pois é. Mas para quem está ouvindo, eu quero propor uma mudança de perspectiva. A gente costuma pensar na intubação só como, passar um tubo de plástico pela garganta.
O que é uma super simplificação, claro.
Totalmente. O material é muito enfático ao desconstruir isso. A intubação é um dos maiores insultos fisiológicos que um corpo humano pode sofrer de verdade.
Um insulto em que sentido especificamente? Pela resposta reflexa?
Muito mais que isso. Imagina um paciente com um choque séptico na sua frente. O corpo dele está lutando pela vida, liberando toda a adrenalina possível só para manter a pressão arterial num nível aceitável.
Certo, o sistema simpático tá a 1.000 por hora.
Exato, é como uma represa segurando uma inundação de vasoplegia. Quando a gente induz esse paciente, a gente injeta sedativos que essencialmente dinamitam essa represa. Você retira todo o tônus simpático de uma vez só.
E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ventilar com pressão positiva, o que só piora a situação do retorno venoso.
Sim, a pressão positiva intratorácica espreme os grandes vasos. Então, se você focar só na velocidade de passar o tubo e ignorar que o paciente já estava chocado, ele tem um colapso cardiovascular imediato na sua frente. A técnica mecânica tem que servir à fisiologia, entende?
Eu vejo muito sentido nessa analogia da represa simpática, juro que vejo. Mas, deixa eu usar o próprio mecanismo das drogas que o material discute para te mostrar por que a rapidez mecânica é vital.
Vai lá, pode falar.
Vamos pegar a succinilcolina. A farmacocinética dela é simplesmente incomparável para o caos da sala vermelha. Você injeta e em, sei lá, 45 segundos o paciente tem paralisia muscular completa.
O famoso botão de reset, né?
Exato. Pensa num paciente combativo, vomitando, agitando por falta de oxigênio. A succinilcolina causa um curto-circuito na placa motora. Ela abre todos os receptores, causa aquelas fasciculações e depois, pum, paralisia total.
É, o relaxamento é imediato mesmo.
E isso dá as condições perfeitas para ver as cordas vocais e acertar o tubo de primeira, sem trauma. E dura só uns 10 minutos. Como a gente pode abrir mão de um controle tão rápido quando o paciente está caindo no penhasco?
Eu entendo super bem o apelo desse curto-circuito imediato. É tentador, mas é justamente o mecanismo disso que ilustra o perigo de focar só na mecânica e não na biologia.
Como assim? A biologia da droga funciona a nosso favor ali?
Até certo ponto. Você mencionou que ela força a abertura dos canais, certo? O problema é o que sai por essa porta aberta. Ocorre um efluxo maciço de potássio da célula para o sangue.
Ah, sim. Em um paciente normal, isso é um aumento bem pequeno, quase irrelevante.
Mas o material nos alerta para os perigos ocultos. Imagina um paciente grande queimado de mais de 72 horas ou alguém acamado há meses.
Você está falando da regulação dos receptores extrajuncionais, né?
Exatamente isso. Nesses casos crônicos, o corpo cria milhões de novos receptores espalhados pelo músculo todo. Se você usa succinilcolina focando só na rapidez anatômica, a enxurrada de potássio no sangue é tão violenta que o coração entra em arritmia fatal na hora.
É, a hipercalemia severa é um risco biológico real.
Por isso, eu prefiro mil vezes olhar para o rocurônio, que tem um mecanismo completamente diferente, ou focar nos perigos dos sedativos.
O rocurônio age como antagonista competitivo, tranca-porta sem forçar a abertura.
Isso. Como uma chave quebrada na fechadura. Não tem vazamento de potássio. Demora quase o mesmo tempo na dose certa, mas sem o risco de matar o paciente de arritmia.
É um contraponto fascinante. Mas olha, o rocurônio traz um problema mecânico que é assustador. E o protocolo tenta evitar isso. Se ele tranca a fechadura, ela fica trancada por, sei lá, 40 a 60 minutos.
É um bloqueio longo, fato.
A succinilcolina passa em 10. Se eu uso rocurônio e encontro uma anatomia impossível, tipo um tumor sangrando, eu tirei a respiração espontânea da pessoa por uma hora. Eu prendi o paciente no penhasco.
O antídoto existe, o Sugamadex.
Mas a gente sabe que muitas vezes não está disponível na emergência ou é absurdamente caro.
Verdade. Mas aí entra o papel dos indutores que vem antes do bloqueador. O verdadeiro colapso, muitas vezes, nem está no relaxante muscular, mas nas drogas que usamos para sedar.
Ah, você vai falar da ketamina que o material exalta tanto, não é?
Com certeza. A ketamina é fantástica porque ela foge da regra de destruir aquela represa simpática. Se você usa o propofol, você desliga o cérebro e a pressão desaba.
A ketamina promove aquela dissociação, desconecta o córtex, mas preserva os reflexos em certa medida.
E não causa apneia imediata se feita devagar. E para o chocado, ela estimula a liberação de catecolaminas, ajudando a segurar a pressão. Usar midazolano séptico é pedir para o teto cair na sua cabeça.
Ok, eu concordo que as drogas afetam brutalmente o sistema. Então, vamos dar um passo atrás. Como a gente se prepara nos minutos antes da indução? É aqui que o protocolo estruturado brilha muito.
Você diz na pré-oxigenação?
Sim, o nosso seguro de vida inegociável. Os ensaios pré-oxi e device provam que a mecânica respiratória prévia salva vidas. Não é só colocar um cateterzinho, é uma lavagem agressiva de nitrogênio. Encher os alvéolos de oxigênio puro.
Exato! A gente usa VNI ou oxigênio de alto fluxo para expulsar todo aquele nitrogênio do pulmão. Cria um tanque de reserva dentro do paciente. Isso, junto com a posição rampeada, é mecânica pura que compra tempo.
Olha, encher os alvéolos com oxigênio a 100% é essencial. Mas olha a armadilha do pensamento só mecânico aí. O oxigênio precisa de uma bomba para chegar no cérebro, hein?
Claro, a circulação precisa estar funcionando. O pulmão cheio não serve de nada com o sistema cardiovascular parado. Por isso eu foco intensamente no pré-tratamento hemodinâmico. Resolver a pressão baixa antes de tocar no laringoscópio.
Você foca nas doses preventivas de vasopressores.
Sim. O material alerta que administrar o indutor antes de resolver a hipotensão prévia é um erro gravíssimo. A pressão não pode cair depois do tubo. A gente usa a push dose de adrenalina.
Aquelas injeções bem diluídas em pequenos volumes, certo?
Isso, injeta 1 ou 2 ml direto na veia. Dá um pico de tônus vascular para compensar a queda do sedativo. Estabilizar a bomba cardíaca é tão prioritário quanto lavar o nitrogênio.
Conceitualmente, faz total sentido. Mas, como alguém focada na prática do caos, eu preciso fazer um contraponto forte. Imagina um trauma facial grave, sangrando muito, ou crise asmática parando na sua frente.
O tempo aperta bastante nesses casos.
O tempo não existe. A hipoxemia mata em minutos e o fechamento mecânico da garganta é irreversível. A gente não corre o risco de perder a via aérea anatomicamente porque a equipe estava ocupada titulando vasopressor periférico.
É dramático. Eu entendo. É aquela sensação de que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso é uma falsa dicotomia, sabia?
Por que falsa?
A carga de trabalho na sala é enorme.
Porque o choque vasoplégico mata em minutos, com a mesma eficiência que a falta de oxigênio se você derrubar as defesas com o sedativo. A diretriz é incisiva. Não dê o indutor enquanto discute a hipotensão.
Então, tem que ter as duas vias de ação simultâneas prontas.
Exato. Dá tempo de injetar 1 ml de adrenalina enquanto o paciente ainda respira na máscara de alto fluxo. E isso nos leva direto ao choque central do nosso material. Essa tensão constante entre agir super rápido e preparar meticulosamente a fisiologia. Na hora do pânico, até que ponto a gente confia num algoritmo versus julgamento clínico?
O bom e velho embate entre checklist e a arte da medicina.
Eu vou defender com unhas e dentes a rigidez dos protocolos na sala vermelha. Não por falta de conhecimento, mas pela neurobiologia do estresse. O cérebro humano, sob carga extrema, perde a visão periférica, esquece o básico.
Sim, a visão de túnel acontece muito.
O time-out, o pacote pós-intubação inegociável, os planos A, B, C e D estritos. Isso tudo evita a perseveração do erro. Os 7Ps funcionam como guarda-raios numa estrada escura.
Eu concordo que, sob estresse, o cérebro precisa de âncoras. Não só contra o checklist em si.
Mas você acha que engessa? Porque imagina depender só da improvisação e, no meio do pânico, esquecer de checar se o cuff, o balonete do tubo, tá furado. O protocolo te blinda da falibilidade humana.
O problema é a dogmatização. A medicina não é receita de bolo. O material nos dá muita munição para desconstruir dogmas que eram ensinados como intocáveis.
Tipo o quê? A regra do trauma?
Essa mesma. O velho ditado Glasgow menor ou igual a 8 é igual a tubo.
Ah, um clássico absoluto. Avaliou, bateu 8, prepara o material e pronto.
Mas hoje o texto esclarece que é só um alerta, não regra cega. Se o paciente está com Glasgow 14, conversando com você, mas é um queimado com o rosto inchando rapidamente, a biologia grita por intubação.
Muito antes da pontuação cair para 8.
Exato. Se seguir o dogma mecânico, perde o timing. Outro dogma quebrado, o uso universal do fentanil. Antes era água benta no checklist, né?
É, davam fentanil para todo mundo, para atenuar a dor da laringoscopia.
E hoje afirmam veementemente que não deve ser feito de rotina. Num paciente chocado, esse fentanil agrava a hipotensão drasticamente. Aplicar o protocolo cego mata.
Mas, veja bem, o checklist moderno não te obriga a usar fentanil. Os 7Ps te obrigam a considerar o pré-tratamento de forma estruturada. Ele força a pergunta, não te dá a resposta engessada.
Mas a capacidade de sair da estrutura é o que salva os casos mais bizarros. Pensa no conceito da sequência atrasada de intubação, a SAI. É a epítome do pensamento fisiológico moldado ao paciente.
A SAI é realmente fascinante. Para a gente detalhar bem, como você explicaria a diferença essencial dela para a sequência rápida tradicional?
Na rápida SRI, você dá o sedativo e o paralisante quase juntos, o paciente apaga, para de respirar e você passa o tubo.
O botão de reset mecânico que a gente falou.
Isso. Mas imagina um paciente em delírio por falta de oxigênio. Ele arranca a máscara, chuta a equipe. Você não consegue fazer aquela pré-oxigenação perfeita de lavagem que você descreveu. Se paralisar ele no estado em que está, ele morre sem oxigênio antes de você achar as cordas vocais.
E aí a abordagem fenotípica da SAI entra como?
Usando o efeito dissociativo da ketamina que já comentamos. Injeta só a ketamina. O cérebro desconecta do pânico, ele para de lutar contra a equipe, mas, atenção, continua respirando espontaneamente.
Mantém o tronco cerebral ativo. Genial!
Aí você põe a máscara, faz a oxigenação perfeita por 3 minutos e só depois, com o paciente calmo e de tanque cheio, aplica o bloqueador. Exige um tato clínico que protocolo nenhum traduz com perfeição.
Eu admito que a SAI é de uma sofisticação biológica absurda. Mas para sintetizar a minha visão em luz dessa complexidade toda, eu ainda defendo que a mestria mecânica guiada por estrutura é a barreira primária.
Certo. No seu ponto de segurança.
É. Quando você tem uma via aérea impossível, entender o potássio não te salva se você não tiver o reflexo mecânico treinado para o acesso frontal, o famoso SICO, que é não entuba e não ventila. A coragem de assumir a via aérea com as ferramentas certas é a fundação de tudo.
E para reforçar a minha perspectiva, baseada em tudo isso, a intubação orotraqueal só é genuinamente um sucesso se o paciente sobrevive aos efeitos sistêmicos dela. Precisão anatômica perde o sentido com o colapso hemodinâmico. A arte está em antecipar o choque.
Tratar proativamente com vasopressores, né?
Exato. E evitar os danos colaterais das drogas a todo custo. Mas apesar da nossa divergência sobre qual vetor puxa a prioridade maior, há um ponto de convergência absoluto no material que ambos defendemos.
Sim, o documento é categórico. O procedimento não termina no momento mágico em que o tubo cruza as cordas vocais.
Totalmente de acordo. É aterrorador pensar um paciente bloqueado com rocurônio por 60 minutos, perfeitamente entubado, mas com o sedativo curto já sem efeito.
Nossa, acordado e sentindo tudo, mas sem conseguir piscar para pedir ajuda?
Exatamente. Uma falha de protocolo pós-intubação gravíssima. A sedonalgesia tem que ser contínua e imediata.
Com certeza. E a confirmação do tubo não pode mais ser só olhar o vaporzinho no plástico ou escutar o peito com estetoscópio.
Não, isso engana muito num pulmão ruidoso. Capnografia sempre.
Capnografia com curva contínua. Medir fisicamente o dióxido de carbono. Ver a curva se formar por umas 7 ventilações é a métrica irrefutável de que não entubou o esôfago. Nenhum achismo clínico supera a tecnologia aí.
É a união da precisão tecnológica com o entendimento biológico. No fim, a intersecção entre respeitar um checklist salvador e ter a sagacidade biológica para quebrá-lo guarda muitas camadas de complexidade ainda a serem exploradas por quem estuda esse material.
Exato. Não é escolher um sobre o outro. O desafio prático é encontrar o equilíbrio em que os dois ocorrem perfeitamente naqueles poucos minutos cruciais. Muito mais do que refletir por aí, sem dúvidas.